Conforme ao artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos e a presente sessão. Primeiramente, cumprimento colegas vereadores, assessora jurídica, secretária Juliana, vereador suplente Ademar, vice-prefeito Roberto, em nome da Eliane Fernandes da Silva, representando o Clube de Mães, cumprimento o Clube de Mães, cumprimento quem nos assiste e quem nos acompanha em casa. Primeiro ato, passo a análise na votação da ata da sessão ordinária 1464 de 6 de março de 2019. Há alguma objeção à ata? Vereadora Dete.
Boa noite a todos. Saúdo o presidente José, a mesa diretora, os colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, os assessores da casa, o colega suplente Ademar, os membros do Clube de Mães aqui de Nova Roma aqui presentes. Uma saudação especial a todos que nos acompanham. Senhor presidente, essa ata, ela diz que todos os vereadores estavam presentes, mas na sessão passada o vice-presidente, o vereador Zelvir, não estava.
Né? Mas tinha o vereador Israel presente.
Não, mas o Zelvir, ele não estava, ele não tinha assumido ainda. Então não sei se com todos os vereadores.
Eu tinha já empossado o vereador, depois votado em votação na ata.
Então, porque a posse veio depois, então era só para questão de esclarecimento, né? A posse veio depois.
Não, antes eu fiz a posse, depois votei em votação então, ata.
Não, era só para esclarecer essa dúvida, onde todos estavam presentes.
Isso.
Né? Tá ok, obrigado.
Valeu, obrigado, vereador. Na verdade, eu fiz a posse do vereador e depois vem a votação ata. Então, no início já peço a primeira secretária que faça a leitura dos comunicados. Leitura da exposição de motivo do projeto de lei número 1455 de 2019.
Meu especial boa noite hoje, presidente José, demais colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, vereadores suplente Ademar, Cleide presentes aqui, em especial também, então, ao Clube de Mães, cumprimentando a Eliane, que é a presidente, e cumprimento a todos os membros do Clube de Mães. Projeto de Lei número 145 de 2019. Exposição de motivos, senhor presidente, senhores vereadores. Com o presente, estamos encaminhando a essa Igreja Câmara de Vereadores projeto de lei número 1455 de 2019, que concede a revisão geral anual, artigo 37 da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo e das outras providências. Consigna-se que o projeto de lei em comento, de acordo com as determinações legais, visa conceder a revisão geral anual de salários aos servidores municipais, extensivo aos proventos dos aposentados e às pensões, com base no acumulado do IGPM dos últimos 12 meses, de março de 2018 a fevereiro de 2019, o qual foi de 7,61%. O respectivo impacto orçamentário da revisão em apreço, estimativa anexa ao presente, demonstra que o município está dentro do limite previsto pela lei de responsabilidade fiscal, o que torna legalmente viável a atual revisão. Diante do assim exposto, solicitamos a aprovação deste projeto de lei em regime de urgência, colocando-nos à disposição dessa Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Certos de vossa compreensão, subscreva-nos. Douglas Fávero Pazuc, Prefeito Municipal.
Peço a primeira secretária que faça a leitura da exposição de motivo do projeto de lei número 1456 de 2019.
Projeto de lei número 1456/2019, exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, mediante o presente, estamos encaminhando a esta Igreja Câmara de Vereadores projeto de lei número 1456/2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de 493.100 e dá outras providências. O presente projeto de lei visa acreditar em caráter especial na lei orçamentária vigente os valores elencados por conta da inadimplência contratual da empresa que iria fazer a obra de capeamento asfáltico na Avenida Júlio de Castilhos e que impôs a rescisão unilateral do contrato por parte do município e a necessidade de se promover novo processo licitatório de modo a não se perder a verba federal. Ante o exposto, requer-se a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, aproveitando a ocasião para cumprimentá-los e colocarmos-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e que porventura venham a surgir. Atenciosamente, Douglas Fávero Prazu, Prefeito Municipal.
Peço a primeira secretária que faça a leitura da exposição do motivo do projeto de lei número 1457/2019.
Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, mediante o presente, estamos encaminhando a esta Grande Câmara de Vereadores projeto de lei número 1457/2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de 222.857,14 e dá outras providências. O presente projeto de lei visa acreditar em caráter especial na lei orçamentária vigente os valores oriundos do Ministério do Esporte que serão utilizados para dar andamento à construção do ginásio poliesportivo no Complexo Esportivo Municipal. Ante o exposto, requer-se a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, aproveitando a ocasião para cumprimentá-los e colocarmos-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que porventura venham a surgir. Atenciosamente, Prefeito Douglas Fávero Pajuca.
Peço à primeira secretária que faça a leitura da exposição de motivo do projeto de lei do projeto de lei do Legislativo número 92/2019.
Projeto de Lei número 92/2019, exposição de motivos. Senhores vereadores, a mesa diretora dessa Casa Legislativa vem, através desse projeto de lei número 92/2019, conceder revisão geral anual, conforme artigo 37 da Constituição Federal, aos subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais e vencimento dos servidores do Poder Legislativo e das outras providências. O projeto em pauta estabelece em 7,61 o índice para a revisão geral anual dos subsídios e vencimento dos agentes políticos e servidores da Câmara Municipal e secretários municipais, a fim de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário como base ao cúmulo do IGPM dos últimos 12 meses, ou seja, de março de 2018 a fevereiro de 2019. Cabendo observar que foram propostos os mesmos índices dados pelo Poder Executivo aos servidores municipais, conforme consta no projeto de lei número 1455/2019, de sua autoria, exceto o valor aumento real. Segue em anexo a estimativa do impacto orçamentário financeiro para as despesas com o pessoal e a declaração do ordenador da despesa. Ademais, ressalta-se que a revisão será concedida indistintivamente aos servidores públicos e aos agentes políticos municipais, em cumprimento ao disposto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Expostas as razões, solicitamos, nobres colegas, a apreciação do assunto ao plenário dessa casa, contando com a aprovação da matéria em pauta, em caráter de urgência, para que, após a sanção do prefeito municipal, passe a vigorar como lei. Aproveitamos a ocasião para cumprimentá-los e colocá-los à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário. Certo de vossa compreensão, subscrevo-nos. Mesa diretora, José Luiz Cumim, presidente, Israel Furlim, vice-presidente, suplente, Arnilde Tereza Sosnowski Krieg, primeira secretária, e Adisca Pinello, segundo secretário.
Cumprimento o vereador Zadir, presente aqui na casa hoje. Cumprimento também a vereadora suplente, companheira Cleide. Então, nesse momento, nós temos a tribuna popular, onde que o representante do Clube de Mães usa a tribuna. E então, nesse momento, convido a Eliane Fernandes da Silva para ocupar o espaço.
Boa noite a todos. Cumprimento aos nobres vereadores e às autoridades já mencionadas e ao público que está presente e prestigiando essa sessão. Eu uso desse espaço na condição de presidente do Clube de Mães para trazer a vocês um conhecimento um pouco mais sobre o clube. É mais aprofundado, né, do trabalho do clube. O Clube de Mães atualmente é um espaço que possibilita à mulher um engajamento dentro da sociedade. Ao longo de seus mais de 30 anos de atividade, o Clube de Nova Roma do Sul ajudou em diversas ações sociais do município. Doou valores para a PAI e de Antônio Prado, ajudou asilos de idosos, participou de eventos religiosos, colaborou com campanhas de agasalho, inclusive prestou auxílio em eventos danosos como o de Vila Oliva, na cidade de Caxias do Sul. Acho que todos devem estar lembrados, né? E entre outras, né, colaborações ainda. O clube é uma união que mulheres estão disponíveis para colaborar com o bom andamento da sociedade. Por isso, desde já, nos colocamos à disposição para auxiliar em causas justas e nobres. Ressalta-se que os clubes de mães são as maiores organizações femininas em Nova Roma do Sul. O clube também é um espaço para falar de saúde, de bem-estar, de transformação. E isso não apenas na vida das sócias, mas na vida da comunidade, no geral. O principal objetivo do clube é investir na autonomia produtiva da mulher. Por isso, em nome do Clube de Mães, agradecemos a oportunidade que a Câmara de Vereadores ofereceu a nós mulheres para vir aqui falar um pouco sobre o nosso trabalho. E também conhecer um pouco mais do trabalho da política. No momento era isso. Se tiver alguma pergunta, se eu puder responder. Era só um esclarecimento, né? De repente, uma outra oportunidade, poderemos dar alguma ideia. Obrigada.
Muito obrigado, Eliane, pelas suas palavras, pela representação do Clube de Mães. Foi aprovado um projeto há poucos dias aqui na casa, onde, uma vez por mês, iniciativa da Marina, e com o apoio de todos os vereadores, terá um clube de mãe aonde que pode vir à casa e fazer um relato colocando as ideias do clube de mãe, enfim, a respeito do município. Então, a casa abriu um espaço e desde já a gente convida, não só numa vez por mês vocês participarem da sessão, mas sim como todas as sessões. E dizer também que a Marina foi a primeira vereadora e presidente mulher dessa casa de Nova Roma do Sul. Então, meus parabéns a vocês, mulheres. O grande expediente, nós temos 4 vereadores inscritos, então, pela ordem, vereadora Odete.
Reitero os cumprimentos já feitos anteriormente. Eu ocupo esse espaço hoje para trazer um retorno de um ofício que foi encaminhado ao Dyer, que foi passado por esta casa no dia 20 de fevereiro, onde a bancada do MDB encaminhou solicitações por escrito ao Dyer, com cópia ao deputado Carlos Búrigo, né, onde nesse ofício nós solicitávamos que o DAIA desse uma atenção especial à ERS 448, aqui no acesso entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, onde pontualmente foi solicitado
que pensassem na questão da iluminação da ponte, que achávamos importante não só pela questão da segurança, mas também pela questão do embelezamento, já que se trata de um ponto turístico do nosso município. Também solicitamos a colocação de placas de sinalização, que com o tempo elas foram se danificando, umas foram derrubadas, outras apodreceram e caíram, e realmente as placas de sinalização estão bem comprometidas na serra. Também fez parte desse nosso pedido a questão da roçada, que todos que passam por aí podem ver que o mato está tomando conta, né? A vegetação cresce, muita chuva, calor, enfim, são situações recorrentes na nossa estrada. E no dia 7 de março eles retornaram, né, a esse nosso pedido, o qual tomo a liberdade, peço licença a vocês, então, para ler qual foi o retorno do superintendente Sandro Wagner dos Santos, né, que ele é superintendente regional da 2ª secção regional, que fica em Bento Gonçalves, que é a seção responsável pelo trabalho e cuidado no nosso trecho da estrada. Então, ele começa dando bom dia. Em vista das solicitações encaminhadas pela Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, fez-se as seguintes ponderações. Ele trata da Câmara porque este ofício nós achamos por bem encaminhar via Câmara, que ele dá um caráter oficial de encaminhamento, como acho que todos os trâmites que saem de iniciativa dos vereadores, né, eles tomam um peso, uma conotação maior quando eles são enviados com folha timbrada e citando, sim, os trabalhos da casa. Então, a questão 1. A questão da iluminação junto à ponte sobre o Rio das Antas não se trata de uma atividade sobre o escopo do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens. Iluminação pública é de competência da municipalidade. Caso o Poder Executivo do município entenda tal necessidade, poderá encaminhar o projeto ao DAIER para avaliação e liberação de tal atividade. O item 2. Quanto à realização da roçada, estaremos agendando o trabalho. No momento, o contrato de conserva rotineira desta 2ª secção Bento Gonçalves, mantido com a empresa Incopave, está travado por questões financeiras. Assim que ocorrer a liberação de recursos por parte da Secretaria da Fazenda, os trabalhos foram retomados, certamente a IRS 448 será contemplada com tal trabalho. Quanto à questão de colocação de placas de sinalização, a sinalização vertical, informamos que ao longo do ano de 2018 realizaram-se bons trabalhos no que tange à sinalização desta via, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul. Vamos verificar em loco a necessidade de substituição ou colocação de novas placas. Então, eu acho que nos cabia trazer esse retorno, socializar com os colegas, né? Sempre que a gente tem um retorno, positivo ou negativo, nos cabe trazer. Então, sabemos que dependem de recursos para a liberação da roçada e as placas. Na verdade, o ano passado eles fizeram sim uma questão de sinalização importante, que foi a pintura na via quando fizeram a roçada. Mas as placas não foram restabelecidas, não foram verificadas. Então nós fizemos esse pedido pontual porque realmente esse serviço da sinalização ele está precário. Então queria socializar esse retorno a você, que ele foi com o apoio da casa. Então é importante a gente trazer esse retorno. Também quero aproveitar este momento e parabenizar a presença do Clube de Mães, das mulheres que se fazem presente na casa. Esta casa é um espaço onde se exerce a cidadania e a liberdade de expressão, onde vocês têm a possibilidade de trazer as reivindicações, de trazer suas sugestões, tanto para o legislativo como para o executivo. Também são espaços de empoderamento do papel da mulher, que ele pode despertar tanto a questão simples da participação, como despertar, quem sabe, futuros desejos, né, de participar da vida pública ou da vida política. Então, que realmente vocês se sintam em casa, que voltem em outras oportunidades. Tem o projeto encaminhado pela colega vereadora Marina, com o nosso apoio todo, que realmente traz ordinariamente a presença dos clubes de mães aqui nesta casa legislativa. Então, quero parabenizar vocês, dizer que eu, particularmente como vereadora, estou à disposição de vocês naquilo que a gente puder auxiliar e desejar que realmente esse espaço seja ocupado mais vezes. Muito obrigada pela presença de vocês.
Só uma questão de esclarecimento, vereador Roberto, se me permita, a respeito das placas, aonde que tem uma comissão de câmaras de vereadores, eu não sei agora o momento o nome que se chama, vereador Zizir, Parlamento da Região. Inclusive, a última reunião que teve em 2018, eu participei também junto com o Zezir, que era presidente, é onde que o município de Nova Roma, o Zezir, encaminhou esse pedido, junto com todas as câmaras, da regulação das placas, enfim, que a nossa RS está bem defasada em questão de sinalização, né? Então, esse parlamento da região já vai estar vindo a tempo, aonde que eu acompanhei o vereador Zezir na última reunião ano passado e encaminharam mais uma vez esse parlamento, que é o parlamento regional, né, ao DAE, enfim, aos órgãos competentes para essa finalização. Mas obrigado também pela tua iniciativa, com certeza vale a pena. Eu acho que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. A Câmara mandou esse documento assinado a respeito da Paroçava, enfim, todos os vereadores se empenharam a melhorar o tráfego da nossa RS. Era isso.
Okay. Obrigada pelas contribuições, vereador José. Eu acho que são inesgotáveis as possibilidades da gente cobrar. Eu acho que quanto mais a gente somar esforços e nos reunirmos para cobrar melhorias para as condições de traficabilidade nas nossas estradas, eu acho que sempre é válido. Então, queria trazer esse retorno, né, como a gente recebeu, acho que nos cabe socializar, então. Muito obrigada.
Com certeza. Então, pela ordem, nesse momento, convido a vereadora Marina.
Cumprimento os nobres colegas vereadores. Estendo os cumprimentos de boa noite a quem nos assiste aqui na casa, especialmente hoje as participantes do Clube de Mães de Nova Roma. Cumprimento também quem nos assiste da sua casa, através do Facebook, ou não está sendo transmitido, não está sendo. Tá bem. Agradeço a presença do vice-prefeito, do chefe do gabinete, Julie, dos vereadores suplentes, a Cleide e o Ademar, e do vereador licenciado, Zelvir. A minha fala hoje é em homenagem à passagem do Dia Internacional de Mulher, que aconteceu na última sexta-feira, dia 8 de março, e por isso quero dizer um feliz Dia Internacional da Mulher a todas as colegas, a todas as mulheres aqui presentes. Eu acho que o Dia Internacional da Mulher nos faz pensar, ou deveria nos fazer pensar, sobre a sua criação, sobre o que busca atingir, e sobre se é mesmo apenas presentear com flores, algum outro presente, ou parabenizar pela pessoa ter nascido mulher. O Dia da Mulher, ele é visto de diferentes formas. Alguns veem só como mais um dia, algumas outras pessoas veem como uma data comercial. Mas a gente tem que se ater ao real significado de a ONU ter instituído no calendário internacional o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Porque foi depois que muitas mulheres morreram queimadas dentro de uma fábrica, quando elas lutavam por melhores condições de trabalho. Então, eu vejo esse dia como, sim, um dia de homenagens, um dia que é válido, sim, presentes, demonstrações de carinho, mas serve para a gente pensar que depois desse dia, hoje, amanhã, os outros dias do ano, não é mais esse Dia Internacional da Mulher. E o que a gente fez de bom para uma mulher naquele dia, que a gente tem que, deveria repetir todos os dias do ano? Algumas pessoas dizem, ah, a gente tem que fazer isso todos os dias. Eu concordo que todos os dias, sim. Mas, assim como nós temos que ser patriotas todos os dias, também existe o Dia da Pátria para nós comemorarmos. E assim como a gente tem que lembrar o nascimento de Cristo, aí todos os dias, ainda assim, a gente tem o Natal. Então, eu vejo com muita relevância o Dia Internacional da Mulher, mas que ele sirva para a gente lembrar da luta de gênero, das conquistas do gênero, das batalhas de desigualdade enfrentadas diariamente, e que os homens lembrem que, além das homenagens desse dia, todos os outros dias do ano, muitas mulheres estão sendo assediadas, desrespeitadas, mortas, estupradas. E que a gente só vai conseguir uma igualdade de direitos e de vivência na sociedade quando vocês, homens, nos ajudarem a lutar mais por essa busca de direitos, por essa conquista de igualdade. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês na passagem do Dia da Mulher. E sobre a presença do Clube de Mães, que nós temos algumas participantes assistindo à Câmara hoje, eu quero trazer para vocês que é a primeira participação de um clube aqui nesse mês de março. Foi instituído um projeto de decreto e no mês passado, onde eu apresentei esse projeto, foi aprovado e apoiado por todos os vereadores. E agora, uma vez por mês, nós vamos fazer convite para um clube de mães vir participar e assistir a sessão. Isso porque eu tenho como meta no meu mandato envolver mais pessoas, envolver mais a comunidade que venha assistir, que acompanhe o trabalho do legislativo, que saiba o que faz um vereador e uma vereadora, mas, sobretudo, que as pessoas estejam mais participativas para, em consequência, estarem mais capacitadas para também serem representantes públicos. Aqui na Câmara, a gente já tem uma baixa participação, menos ainda de mulheres. No município em si, a gente teve, em toda a vida do município, apenas 5 mulheres vereadoras. Em cada eleição, ainda, o número é muito baixo. Então, eu acho que, lembrando que ano que vem nós temos eleições municipais, nós temos que começar a trabalhar em conjunto para preparar mais mulheres para se sentirem fortes, para terem capacidade, para terem a confiança de se colocarem à disposição de uma eleição e aí serem então candidatas e eleitas e estarem aqui ocupando cadeiras, mostrando sua voz, fazendo seus pensamentos. Então, o objetivo desse trabalho é isso, é que as pessoas, em especial as mulheres, estejam mais próximas da política, entendam o trabalho do serviço público e se sintam capacitadas, se sintam preparadas para numa próxima eleição já participarem. E a gente, que o município tenha sempre mulheres participando, que tenha esse equilíbrio. No momento a gente não tem, mas estamos buscando. Então, eu queria trazer essa explicação para vocês, agradecer a presença. Nos próximos meses, outros clubes vão estar presentes. A gente espera que a participação seja sempre maior. Hoje é uma primeira experiência. E esse espaço da Tribuna Popular é isso. Se aqui uma representante traga algum anseio, alguma ideia, a gente quer ouvir vocês para, enfim, trabalhar em conjunto. Então, obrigada pela participação, obrigada aos colegas pelo apoio, por acreditarem nessa ideia e apoiarem. Enfim, essa era a minha fala para hoje. Obrigada.
Obrigado, Marina. Então, nesse momento, convido o vereador Massa para ocupar o espaço.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Quero aqui saudar o vice-prefeito Roberto, vereador licenciado Zilvir, suplentes Ademar, Cleide, chefe do gabinete o Juli, Clube de Mães de Nova Roma, secretária Juliane, assessora Betânia e munícipes que nos assistem. Hoje estou ocupando a tribuna justamente para homenagear o Dia da Mulher, que foi no dia 8 de março, neste mês de março. E também para homenagear a vereadora Marina pela iniciativa do projeto de chamar o Clube de Mães para participar nas sessões da Câmara. Parabenizar também a vereadora Arnilda, Odete, Marina, todas as mulheres aqui presentes, munícipes, pela passagem do seu dia. Nesta data simboliza as lutas, as vitórias e conquistas alcançadas pelas mulheres. As mulheres merecem, de fato, serem homenageadas. Em datas específicas, mas sobretudo serem homenageadas todos os dias por sua valorosa colaboração na sociedade, por ser mãe, avó, esposa e amiga. O que eu espero é que na sociedade evolua cada vez mais no sentido de buscar, na busca pela igualdade e valorização feminina. Através desse espaço, quero deixar minha homenagem às mulheres. Viva a mulher, não somente no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Não somente no segundo domingo do mês de maio, que é o Dia das Mães. Não somente no Dia das Avós, que é mãe e mulher duas vezes. Mas sim, viva a mulher todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Porque a mulher é sempre mulher, todo o tempo. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Márcio. Nesse momento, então, convido a vereadora Nilde.
Mais uma vez, então, quero deixar minha boa noite ao vereador licenciado Zelvir, que chegou um pouquinho depois. O Julie, também chefe de gabinete. Também, conforme a Marina colocou, gostaria de tocar no assunto, então, do último dia 8, né, sexta-feira, que a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. É um motivo de comemoração, sim, mas, no meu ponto de vista, como mulher, relembrando o passado do porquê desse dia 8, geralmente a gente comemora um dia de luta, né? Faz vários anos que, conforme explicou a Marina, então, devido ao sacrifício de várias mulheres trabalhando, né, hoje nós ainda, mulheres, estamos na luta. Muitos ganhamos, espaço a gente conseguiu, mas foi através de muita luta de quem nos antecedeu. E hoje a gente pode dizer que nós estamos aqui graças àquela luta dessas mulheres, né? Que lá batalharam, que se uniram e levaram à frente. Muitos espaços a gente conseguiu através da sociedade, principalmente agora através da política também. Ao Clube de Mães, um grande exemplo. Parabéns pelo trabalho que vocês exercem, né? Através de serviços sociais, através da alegria, através dos encontros de vocês para conversar, para se animar. Isso é importantíssimo para o ser humano. A gente precisa conversar, a gente precisa discutir coisas, né, que nos mantêm vivas, né, nesse sentido. Então, todos os clubes de mães, eu acredito que tem por objetivo principal a união, né? A alegria de se encontrar, a alegria de estar junto e com a alegria de vocês ajudar muitas outras pessoas. Então, para mim, dia 8 de março, então, é um dia de luta que continua até hoje. Não poderia deixar de mencionar, não só eu, acredito que todos vocês, a gente se coloca na mídia hoje, jornal, internet. Eu, por exemplo, tenho certas notícias que a gente diz, é verdade ou é fake news? Ou é mentira? Eu, no meu ponto de vista, eu não queria tocar nesse assunto, mas às vezes é até bom para a gente pensar um pouco, para a gente analisar, né, o que certos políticos estão fazendo com o povo, com nós. Lançam uma notícia hoje, amanhã já não é verdadeira. Acredito que, no meio disso tudo, nós, povo brasileiro, a gente é um pingue-pongue no meio deles. Muitos, lógico, muitos bons políticos, tem muitos bons políticos que estão preocupados, sim, pelo crescimento do país, pelo bom andamento que continue. Mas muitos que estão lá, eles estão brincando com nós. Principalmente, mais uma vez, através da Previdência Social. O mundo está evoluindo, o mundo está em mudança, o mundo precisa mudar, a gente precisa se atualizar. A gente não pode viver uma Previdência lá do passado, com certeza, porque hoje tudo mudou. precisa fazer inovações, precisa fazer mudanças que sejam feitas. Mas por que sempre o primeiro ponto que é tocado é retirar direitos nossos? Todo mundo viu, todo mundo sabe que existem pontos da Previdência que, se o próprio presidente federal cobrar de empresas o que são devidos, não precisaria fazer reforma da Previdência. A reforma seria feita só para essas empresas pagar realmente o que eles estão devendo. Então, o ano passado, juntamente com a Marina e todos, esteve aqui no município o deputado Pepe Vargas, juntamente com a OAB, né, de Caxias, explicando sobre a Previdência, do porquê que estava sendo feito essas mudanças. E esse ano nós estamos de novo nisso. Então, eu acho que a gente não pode se calar, principalmente nós que comemoramos o Dia das Mulheres, dia 8, então é uma luta que continua. Nós conseguimos, né, o direito de se aposentar aos 55 anos como agricultoras, né, no rural, e 25, se não me engano, né, da... Então, eu acredito que a gente não pode abrir mão assim, dizer, façam o que é preciso, se precisa tirar, tirem, a gente aceita. Não, a gente tem que lutar e ver realmente o que tem que ser feito, então, com a Previdência Social. Não aceitemos caladas, né, tudo as mudanças, que se é, mais uma vez eu digo, se é preciso mudanças, que sejam feitas, mas não que a corda arrebente sempre no lado mais fraco. Um exemplo que eu vi esses dias, que me chamou bastante atenção, a respeito da Previdência, por exemplo, é assim: a gente faz uma compra numa loja qualquer e a gente faz em parcela, né? Digamos que a gente parcela em 10 vezes. Beleza, contrato feito entre nós, loja e eu, 10 vezes, né? Aí, quando chega na sétima parcela, faltam 3 parcelas, simplesmente a loja vem e me diz, ó, nós vamos ter que cobrar mais 5 parcelas. Mas por quê? Por que que eu vou pagar 5 se é só 3? Se restam só 3? É a mesma coisa que está acontecendo com a Previdência Social. A gente ganhou o direito da agricultora no meio rural se aposentar aos 55. Então não tem o porquê agora eles tirarem esses nossos direitos. Pois não, vereador José?
Obrigado pelo espaço, vereadora Camila. Só para contribuir um pouquinho consigo. Os representantes do povo hoje todos... 100% é o vereador. Quem representa o deputado representa muito pouco, porque no meio da população ele vive muito pouco. Então, se cada vereador cobrar do deputado que ele votou para não votar essa reforma da Previdência, duvido que essa reforma fosse votada. E por que não esses deputados que votam hoje, que querem fazer essa reforma da Previdência, não fazer a reforma da política? Essa política podre que nós temos no Brasil hoje. Esses mesmos que apoiam a reforma da Previdência são os que querem dar continuidade à política ao sistema que tem. Eles não querem mudar e dar apoio, dar incentivo para a população. Eles querem incentivo para o posto deles. A população deixa que se dane. E na hora do voto eles chegam bem de mansinho. O eleitor acaba votando muitas vezes por legenda, direcionado por alguém, ou faz parte daquela legenda, e aí vota no político e tira os direitos do trabalhador. Então eu acredito que se cada um de nós cobrar do deputado, não só a Câmara de Vereadores, todas as câmaras, dos deputados que votaram, que está representando lá em Brasília, duvido que essa reforma aconteça. E cobrar os deputados antes que faça a reforma política, que esse é o primeiro passo que tem que ser feito. Não adianta querer mudar no galinheiro dos outros e no dele continuar do jeito que está. Tudo pobre. Obrigado.
Obrigado, José, pelo... por exemplo, assim, eu contribuí, digamos, já os meus anos, né? Eu contribuí, eu dei o meu dinheiro, eu trabalhei, então eu tenho o direito de receber essa aposentadoria. Se eu não tivesse contribuído, se eu não tivesse trabalhado, beleza, mas eu contribuí. E os anos estão ali. Então, mulheres aqui presentes, né, colegas vereadores, a gente, município de Nova Roma do Sul, eu acho que a gente não pode ficar calado só vendo e ouvindo aquilo que está acontecendo. A gente tem que começar a se manifestar e ver o que a gente precisa. Mais uma vez, então, parabéns ao Clube de Mães de Nova Roma pela presença. Sintam-se convidadas, né, a estarem presentes com nós, serão sempre bem-vindas. E o dia que vocês querem ocupar esse espaço aqui, a qualquer sessão, vocês só podem se inscrever, que vocês têm a liberdade total de trazer os anseios, os desejos da população ou dos próprios Clubes de Mães. Para finalizar, bem rapidinho, eu queria aproveitar, então, esses dias o município me procurou para dar uma olhada em uma rua aqui de Nova Roma do Sul. Então, a Avenida Inocente Panassolo, o vice-prefeito está presente hoje aqui, não sei se de repente ele consegue levar até os responsáveis, secretários, secretaria de obras, ou até o presidente da casa. A Avenida Inocente Panassolo, lógico que com devido às chuvas que tem ultimamente aqui, a gente arruma as estradas e logo em seguida vem uma enxurrada e já estraga tudo de novo. Mas se possível, desse uma olhada então na Secretaria de Obras, nessa Avenida Inocente Panassolo, para dar uma ajeitada, porque é uma via urbana, né, aqui dentro do município, de repente com uma patrola, um cascalho e até uma roçada, porque muitas pessoas passam por ali e fica meio chato, né? Mas eu acredito que com certeza logo logo será tomada as providências. Obrigada.
Obrigado pelas suas palavras, vereadora Amília. Então, a partir de agora, entramos na ordem do dia, que é toda a matéria que vai passar em votação. Então, há necessidade de fazer leitura do projeto de lei? Dos projetos? Há necessidade? Então, peço o presidente da Comissão de Visão e Justiça, vereador Israel, que deu parecer do projeto de lei nº 1455 de 2019.
Cumprimento o presidente desta casa, os nobres colegas vereadores, o vice-prefeito Roberto, o vereador licenciado Zelvir, o Clube de Mães aqui presente, a secretária jurídica Betânia e a secretária Juliana. Foi encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei 1455/19, que dispõe sobre o índice de revisão geral anual, artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo. A revisão geral anual é obrigatória e se constitui em direito subjetivo tanto dos servidores públicos quanto dos agentes políticos, sendo um instrumento que visa unicamente rever o valor aquisitivo, ou seja, o valor nominal da remuneração ou subsídio em fase de desvalorização da moeda, ocasionada pela inflação. No mais, é de competência exclusiva do prefeito a iniciativa dos projetos de lei que dispõe sobre a matéria financeira, artigo 74, inciso 1º, do nosso regimento interno da Câmara. Assim como compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, artigo 30, 1º, da Constituição Federal. Diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar neste parecer, não há óbices à aprovação do projeto de lei número 1455/19. e, portanto, esta Comissão da Constituição da Justiça opina-se favoravelmente pelo procedimento de sua tramitação. Eu sou favorável ao projeto.
Então está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereadora Marina.
Reitero os cumprimentos que já fiz no inicial. Então, pela análise da matéria, que visa conceder o percentual da inflação, o impacto financeiro está anexo, então não tem óbices para aprovação em plenário.
Alguém mais queira comentar o projeto? Vereadora Nilde.
Claro que todo mundo entendeu, né? Só que às vezes as pessoas perguntam assim: vocês deram um aumento, né, ao funcionalismo público. Isso aqui não é aumento, isso aqui é uma reposição, no caso inflacionário, né? A inflação que teve durante um ano, então é só colocado então isso aqui, né? Só para, de repente, ajudar no esclarecimento.
Alguém mais queira comentar o projeto? Então coloco o projeto de 1.455/2019 em votação. Quem for favorável permanece sentado, os contrários que se levantem. Projeto de lei número 1.455/2019, aprovado por todos os vereadores. Então, peço a vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Odete, que dê o parecer do projeto de lei número 1.456/2019.
Foi encaminhada esta comissão o projeto de lei 1456/2019 de autoria do prefeito municipal. Este projeto autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 493.100. Na sua justificativa, o Poder Executivo esclarece que esta abertura de crédito visa acreditar na lei orçamentária vigente os valores elencados por conta do inadimplimento contratual da empresa que iria fazer a obra de capeamento asfáltico da Avenida Júlio de Castilhos, o que impôs a rescisão unilateral do contrato por parte do município e a necessidade de se promover novo processo licitatório, de modo a não se perder a verba federal. A respeito deste projeto, cabe mencionar que é matéria exclusiva do prefeito municipal. No mais, a lei exige a prévia autorização legislativa para abertura do crédito pretendido, conforme disposto no artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal de 1988. E de acordo com a Lei Federal número 4.320, de 64, em seus artigos 41 e artigo 43, dispõe que os créditos adicionais especiais são destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e para sua abertura depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa, o que ocorreu no devido projeto. Então, esta forma, sob o ponto de vista da legalidade, nada tem a impedir que o crédito especial proposto seja viabilizado pela dotação indicada no artigo 2º do presente projeto de lei. No mais, está sendo apontada a fonte de recursos para a abertura do crédito adicional e sua devida comprovação e disponibilidade dos recursos. Quanto ao aspecto formal, o projeto de lei está em conformidade com o regramento da Lei Complementar número 95 de 1998, esta forma adequada à sua redação. Portanto, os membros da Comissão de Constituição e Justiça opinam favoravelmente a aprovação deste projeto de lei por entenderem o princípio da legalidade e constitucionalidade. Este é o parecer.
Então, está com a palavra a presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Legislação e Controle Orçamentário, a vereadora Marina.
Como a abertura de créditos adicionais especiais precisa da existência de recursos disponíveis para que assim possa ocorrer a despesa,
Nós temos nesse projeto o apontamento tanto da rúbrica quanto da dotação. Então, no que cabe a essa comissão, entende-se que o projeto de lei está apto para tramitar e ser aprovado.
Alguém mais quer comentar o projeto? Vereador Gustavo.
Inicialmente, quero saudar a todos aqui presentes. Presidente e vereador José, membros da mesa, vice-prefeito Roberto e todos os colegas vereadores, suplentes. E, de maneira especial, através da Eliane, quero saudar o Clube de Mães de Nova Roma e dizer sobre esse projeto, que sobre essa abertura de crédito, do modo geral, para o pessoal entender que nos acompanha, é para a segunda etapa do capeamento asfáltico da Júlia de Castilhos, e dizer que esse crédito de R$493.100, ele é oriundo do Ministério das Cidades, que foi uma emenda através do ex-deputado Mauro Pereira, no ano passado, e que por inadimplência contratual da empresa responsável, que seria para fazer esse serviço, agora é necessário a abertura de mais vezes esse crédito, para assim posteriormente fazer a nova licitação e não corrermos riscos de perder a verba federal, que a gente sabe que é muito importante, que a prefeitura, ao longo desses últimos mandatos, fez um bom trabalho na captação de recursos federais e jamais deixou verbas que vieram de Brasília voltar por questão de projetos, assim como o exemplo desse aqui. Então, só queria deixar esse relato, que é muito importante. Então, aqui ele já vem em regime de urgência para aprovação, que a gente aprove o projeto, tenho certeza disso, e que a Prefeitura, o Poder Executivo, mais rápido possível, tome as providências necessárias para a execução dessa obra, que a gente sabe que é muito importante para a comunidade. Obrigado.
Alguém mais quer comentar o projeto? Então, coloco o projeto número 1456 2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Projeto de lei número 1456/2019, aprovado por todos os vereadores. Então, peço a vice-presidente da... Comissão de Visão e Justiça, a vereadora Odete, que deu o parecer do projeto de lei número 1457/2019.
Este projeto de lei, ele autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 222.857,14. Ele esclarece que essa abertura de crédito visa acreditar na lei orçamentária vigente os valores oriundos do Ministério dos Esportes, que serão utilizados para dar andamento à construção do ginásio poliesportivo no Complexo Esportivo Municipal. A respeito desse projeto, ele é de iniciativa exclusiva do município, como aos moldes do anterior, que foi citado, atendendo às legislações vigentes já citadas. Ele é um projeto muito semelhante ao apresentado anteriormente, que visa, então, a abertura de créditos para atender a esse projeto. No mais, está sendo apontada a fonte dos recursos, com a sua respectiva disponibilidade de recursos. O aspecto legal, ele atende, está em conformidade com o regramento da lei complementar e adequada à sua redação. Então, o parecer da comissão é favorável para que se leve à aprovação deste projeto.
Está com a palavra a presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereadora Marina.
Essa é a mesma situação do projeto anterior, então a gente não encontra óbices para que seja aprovado. Foi apontado de onde vai sair o dinheiro, onde vai ser colocado, então pode ser aprovado.
Alguém mais queira comentar o projeto? Só para esclarecimento desse projeto, esse projeto é uma emenda do deputado Pepe Vargas, de 200 mil, 222 mil, aonde que junto com essa emenda tem mais uma de 300 mil, que dá 500 mil, aonde que será dado feito mais uma etapa do ginásio poliesportivo, com um custo de 1 milhão, e dizer que esse deputado Pepe Vargas, nesses últimos anos, ele contribuiu com o município de Nova Roma do Sul em torno de 5 milhões de recursos para Nova Roma do Sul. Então, esse deputado, sem dúvida nenhuma, ele fez a parte por Nova Roma. Em algum momento, nunca, ele olhou pela quantidade de votos que ele fez aqui em Nova Roma, mas sim, ele contribuiu da mesma forma por Nova Roma. Porque se fosse olhar pelos recursos que ele mandou para Nova Roma, ele mandava num bairro. Em Caxias ele fazia muito mais do que ele fazia aqui em Nova Roma. Mas, enfim, nesses últimos anos, o deputado Pepe Vargas, hoje é deputado estadual, não é mais federal, ele contribuiu com Nova Roma do Sul em torno de 5 milhões de recursos. Então, coloco esse projeto de lei número 1457/2019 em votação. Quem for favorável permanece sentado, os contrários que se levantem. Projeto de lei número 1457/2019, aprovado por todos os vereadores. Então, está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Israel, que deu o parecer do projeto legislativo número 92/2019.
Foi encaminhado a esta Comissão da Constituição e Justiça o projeto de lei 92/19, que dispõe sobre o índice da revisão geral anual, artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, aos subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais e vencimento dos servidores do Poder Legislativo. A revisão geral anual é obrigatória e se constitui em direito subjetivo, tanto dos servidores públicos quanto dos agentes políticos, sendo um instrumento que visa unicamente rever o valor aquisitivo, ou seja, o valor nominal da remuneração ou subsídio em face da desvalorização da moeda, ocasionada pela inflação. A revisão geral anual foi introduzida pela Emenda Constitucional 19/88 aos artigos 37, inciso 10º da Constituição Federal, e a fixação dos subsídios dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores. Está contida no artigo 29, inciso 5º e 6º da Constituição Federal. Em análise, a lei orgânica do nosso município, em artigo 35, inciso 6º, a linha D, menciona que compete à mesa diretora iniciar o processo legislativo da matéria atinente à fixação do subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar neste parecer, não há óbices à aprovação do projeto de lei número 32/2019. O projeto está desta Comissão de Constituição e Justiça, opina-se favoravelmente pelo procedimento de sua tramitação. O parecer é favorável.
Então está com a palavra a presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário, a vereadora Marina.
Esse também se repete uma situação do primeiro projeto votado, onde foi colocado que, pela análise dessa comissão, não há óbices orçamentários, o projeto pode ser votado favorável, porque não impacta no orçamento.
Alguém mais queira comentar o projeto? Vereador Márcio.
Este aumento é o reajuste que visa repor as perdas inflacionárias, que é uma medida legal, mas eu vejo que não condiz com a nossa realidade neste momento. Neste projeto, vou ser injusto com o prefeito, vice-prefeito, secretários, servidores da Casa do Legislativo, porque eles de manhã cedo estão aqui trabalhando até às 17 horas todos os dias. Mas nós, vereadores, também somos vereadores 24 horas. Diferente do prefeito, vice-prefeito, secretário,
Peraí, desculpa. Mas o nosso trabalho, eu vejo diferente do prefeito, vice-prefeito, secretários. E nós, de manhã cedo, cada um segue o seu trabalho, sua rotina particular. Todos nós, vereadores, temos outra atividade particular. Todos nós temos uma outra fonte de renda. Acho que não é o momento. Vejam como está o cenário nacional, como está principalmente o nosso estado. Nosso município está ainda muito bem com dinheiro em caixa. Mas vejam que temos quase 50% dos municípios que não conseguem pagar em dia seus funcionários. Se nós ficamos aprovando esses aumentos todos os anos, vamos fazer parte desses 50% dos municípios atrasando pagamentos, etc. Nós somos eleitos vereadores para servir o povo, nossa principal função aqui. Nós, não para nos servir. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa com os munícipes sobre o aumento do nosso salário, qual seria o resultado? Eu acredito que bastante dos munícipes seriam contra esse aumento. Agora nós não teremos problemas de aprovar esse projeto, mas no futuro, nossos filhos, netos, o que eles vão conseguir? Será que eles vão conseguir usufruir de uma saúde como nós temos? Escola como nós temos? Obras importantes para o nosso município? Ou vai faltar dinheiro para esses serviços essenciais? Esta é a minha opinião.
Alguém mais quer comentar o projeto? Vereadora Marina?
Sim. O meu voto para esse projeto vai ser favorável, porque eu vejo, levo em consideração que Nova Roma do Sul está entre os 5 municípios que menos tem que paga para os vereadores. Aqui na Câmara, nós fizemos viagens, vamos trabalhar fora com dinheiro do nosso bolso. Então, a gente usa já desse dinheiro. Eu considero que aqui nessa casa tem vereadores que mereceriam ganhar muito mais que isso pelo trabalho que exercem. Então, por ser uma reposição apenas, não é um aumento real, é assim como os outros proventos públicos têm essa diferenciação com a troca de ano, então eu acho justo esse pagamento para os vereadores, essa reposição.
Alguém mais quer comentar o projeto? Vereador Gustavo.
Eu estou no meu terceiro mandato e praticamente 8 anos, 9, 10 anos aqui na casa. E não me lembro de, além do IGPM, o executivo propor um aumento real para os funcionários. Mesmo em épocas de crise, onde o IGPM era 2,5%, e nós vimos aqui na Câmara discutir e achávamos pouco, e cobrávamos dos prefeitos um aumento real a mais para chegar no mínimo a esses 6, 7, 8% que agora, né, deu por causa desse inflacionamento do ano acumulado. Então, para o funcionário público, eu acho que é um bom aumento, é um aumento reconhecido, um aumento que realmente faz jus. 7,6% em cima do salário base de muitos funcionários vai dar, é considerável, sim. Em cima do salário do vereador, que é aproximadamente R$ 1.500, vai aumentar em torno de R$ 100, aproximadamente isso. O trabalho do vereador, do secretário, do prefeito, como diz aqui no projeto legislativo, do vice-prefeito, é um trabalho de 4 anos diretamente ligado à comunidade, diretamente ligado aos problemas do município. Cada vereador, cada secretário, prefeitos que passaram, vice-prefeitos, tem uma metodologia de trabalho diferente de outros, assim como nós vereadores temos. Tem vereadores que se dedicam ao mandato diariamente, que trabalham. Tem vereadores que têm outra tarefa profissional que não, às vezes não dá para exercer diretamente o mandato de vereador, mas são presentes nas sessões, são atuantes, trabalham nas suas maneiras. E, então, não vejo a necessidade de se opor a esse projeto de lei. E até eu faço aqui um pedido ao vereador Márcio que abra mão desse aumento, que pegue esse valor e devolva aos cofres públicos, que assim como fazem vários deputados. E se algum vereador acha, de alguma maneira também, que não é o momento de aumento para nós nos aprovar, que faça o mesmo. Devolva os R$ 100 aproximados para o Poder Executivo, faça uma doação para alguma entidade, que daí sim, né, será um dinheiro também gasto, bem gasto, que será dinheiro do vereador. O trabalho do vereador não é só aqui na casa, uma vez por semana. O trabalho do vereador é final de semana em festas, é ajuda os clubes de mães, ajuda a sociedade, faz o seu trabalho, briga, discute, cobra, diariamente em contato com a comunidade. Todo mundo sabe, a Marina aqui, ela deu um exemplo da questão das viagens, das diárias. Nosso município teve anos que não gastou um real de diária, que o vereador se custeava. Vereadores, tem um exemplo como eu, assim, fomos a Brasília, abrimos mãos das diárias, só custeadas com as passagens, né, aéreas. Então, dessa maneira, acho que é uma maneira de a gente fazer o nosso trabalho. Às vezes, tem esses 100 reais que a gente aqui está discutindo, que é aproximadamente o nosso aumento, vereadores, às vezes ele pode ser recolocado nos cofres públicos como trabalho nosso, através de emendas, através de reivindicações de trabalho, de obra na sociedade, na comunidade. Então, eu acho importante, sim, até porque não é lei, é uma lei federal, né, vereadora Marina, que é advogada, a gente vai cumprir, e a gente vai fazer o que sempre foi feito. A gente não vem aqui fazer agora, né, uma tempestade, sempre foi cumprida essa lei, e estabelece esse 7,6%, que eu acho que é de bom tamanho para o funcionalismo público, para o executivo, de certa maneira também para o legislativo e os funcionários eletivos que esse projeto aqui está, né, elencado para aprovar. Então tenho meu voto, sim, favorável a esse aumento.
Alguém mais queira comentar o projeto? Vereadora Nilda?
Já foi falado tudo, mas só para esclarecer, que nem o do Poder Executivo, funcionalismo, então, às vezes aqui a gente fala muito de aumento, mas só para esclarecer mais uma vez, esse índice aqui não é aumento de salário. Com certeza, se esse índice fosse aumento de salário, eu também renunciaria. Mas como ele é só a reposição inflacionária, dito para os meus antecessores colegas, nesse tempo que eu fui vereadora também, jamais usei uma diária para nada. Quando a gente precisou ir a Porto Alegre, em qualquer lugar, a gente sempre pagou. E o que é certo, porque a gente recebe o salário da gente, então eu acredito que a gente deve pagar as despesas com o nosso salário. Por isso eu sou favorável ao projeto.
Alguém mais quer comentar o projeto? Vereador Márcio.
Esse aumento que nós vamos receber, como está sendo, vai ser aprovado, esse dinheiro que eu vou receber a mais, eu vou doar para o Hospital do Câncer, onde cuidam das crianças. Não é muito, é 1.300 pila por ano que seja, mas quem vê as criancinhas lá, só não chora quem não tem coração.
Alguém mais quer comentar o projeto? Então coloco o projeto de lei legislativa número 92/2019 em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários se levantam. Projeto de lei aprovado por vereador Gustavo, Odete, Nilde, Israel, Marina, Adi, Odacir. Favorável, contrário, vereador Márcio. Esquecimentos pessoais, não tem ninguém inscrito. Recados finais, peço à primeira secretária que faça a leitura do convite da quinta festa campeira de Nova Pádua.
Convite. É com satisfações que a patronagem do CTG Recanto Gaúcho de Nova Pádua convidam o senhor presidente da Câmara de Vereadores, José Cumim, e demais vereadores para participarem da abertura da quinta festa campeira, que se realizará no dia 23 de março de 2019, às 11 horas, no Parque de Eventos Alceu Marostica. Contamos com a presença neste evento. Por Udimar Antônio Rodrigues Alves, patrão.
Então, esse convite está aberto a todos os vereadores da quinta festa campeira de Nova Pádua. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, desejando uma boa noite a todos e uma ótima semana.